A gente vai falar agora com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, sobre uma série de assuntos aqui envolvendo a pandemia. Boa tarde, Reblin. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde. Tudo bem.
Reblin, vamos começar primeiro por um anúncio que foi feito hoje, um pouquinho mais cedo, pelo governador Renato Casagrande, que é de um retorno dos leitos de Covid. O senhor pode explicar para nós o que está sendo feito pelo governo do estado com essa, digamos, descompressão que está havendo no uso dos leitos de Covid dedicados, no uso de leitos dedicados a Covid? O que está sendo adotado agora pelo governo do estado?
Então, a pandemia aqui no nosso estado tem uma fase que é uma fase que está decrescente na Grande Vitória, né? Todos nós já sabemos e acompanhamos isso, embora a gente precise continuar com todos os cuidados, porque a pandemia não se encerrou aqui, então já decresceu, e temos uma fase de aumento de casos no interior. E o nosso planejamento dos leitos, felizmente, foi de maneira correta, adequada, atendeu a necessidade do momento mais crítico, e agora, com a diminuição na Grande Vitória, há uma sobrecarga menor de necessidade de internação. E isso faz com que leitos que antes, leitos de UTI principalmente, eram dedicados a pacientes de Covid, agora também possam retomar a sua função para outras patologias. E isso vai estar agregado, obviamente, no futuro, com a retomada de outras cirurgias, de outros atendimentos que em função da pandemia estavam suspensos por recomendação do próprio Ministério da Saúde e das sociedades médicas brasileiras, e agora esses leitos então retomam a sua função também para o atendimento a outras doenças.
E quantos desses leitos estão nessa situação?
Então, nós estamos paulatinamente iniciando pelo Hospital Dório Silva, na medida em que há necessidade de internação e há uma transferência dos pacientes Covid para os outros hospitais de referência. Na medida da necessidade, a gente não tem um número exato dos leitos, mas vai utilizando na medida da necessidade, evitando assim a utilização da rede privada que foi contratada, também reduzindo os custos para a própria Secretaria de Saúde.
Ok, nós estamos conversando aqui com o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin. Eu ia perguntar algo para o senhor. Desde domingo, o governo do estado, através do painel da CESA, o painel Covid da CESA, tem divulgado a média móvel. E essa média móvel tem apresentado números que são significativos, redução de 30%, 25%, conforme a situação que a gente analisa ali. E quando a gente observa, subsecretário, a curva, tanto de casos quanto de óbitos, no geral, mas principalmente aqui na Grande Vitória, a gente nota que essa curva, ela fez uma inflexão, ela está se dirigindo para baixo. A gente já pode falar, principalmente no caso da Grande Vitória, que nós saímos da fase de platô, como o governo vinha apontando até alguns dias atrás, para ir para a fase já de queda da doença?
Então, nós temos uma tendência de queda apontada pelos números que se apresentam, né? Lembrar que esses números, os casos são notificados principalmente pelos municípios que alimentam o nosso sistema de informação e então formam o número de casos que a gente tem ao longo da pandemia. E de fato, na região da Grande Vitória, especialmente os 5 municípios que se localizam aqui, que é Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Cariacica, há uma redução significativa do número de casos informados e também aqueles confirmados por exame de laboratório.
Certo.
E também, por consequência, há uma redução dos óbitos nessa região. Hoje, a gente tem 70% dos casos registrados no sistema vindos do interior, casos, e 30% da Grande Vitória. E um equilíbrio, um pouco de diferença em relação aos óbitos entre as duas cidades. Óbitos, ele é uma informação que ela atualiza um pouco mais posteriormente, em função de que a pessoa ainda está internada no hospital. Então, tem uma parte do gráfico que ele é um pouco diferente em relação ao número de casos.
Uhum.
Mas nós podemos dizer, sim, há uma tendência de queda na região da Grande Vitória. Como eu disse, isso não significa que a doença acabou.
Lógico.
Nós ainda não temos o conhecimento profundo do comportamento que ela terá, se nós teremos um segundo movimento de casos, né, que a gente chama de segunda onda. Então ainda há necessidade de manter o distanciamento entre as pessoas, quem puder permanecer em casa, continuar permanecendo em casa, não esquecer do uso da máscara e higiene das mãos. É fundamental que a gente mantenha todo esse rigor para que essa tendência de queda se confirme entre nós aqui agora na Grande Vitória.
Ótimo. Subsecretário, a próxima pergunta, na verdade, mais uma curiosidade do que algo, digamos, mais aprofundado. Como eu disse e como o senhor acabou de confirmar, pelos dados apresentados pela Secretaria, fica meio evidente que a gente tem recebido, se não notícias que podem ser consideradas boas, porque ainda nós temos muitos números relacionados a casos, nós temos óbitos que estão acontecendo e tudo isso é muito lamentável, mas aponta um cenário, como o senhor mesmo falou, de uma redução do número de casos, inclusive no Estado, e de óbitos também. No entanto, enquanto a nossa média geral apresentada pela Secretaria da Saúde aponta para essa redução, quando a gente observa os números que são apresentados por aquele consórcio de veículos de comunicação, Globo, Estadão, eles ainda nos colocam numa fase estável, é como se eles ainda não tivessem percebido os números que estão sendo já divulgados pela Secretaria da Saúde e através dessa média móvel. Há alguma diferença, subsecretário, entre os dados, entre os cálculos, ou a gente está mesmo nessa situação que está sendo apontada por esse consórcio de comunicação?
Os dados são exatamente os mesmos, né? Os veículos recolhem as informações do nosso painel diariamente e eles colocam num gráfico, considerando as informações das últimas 24 horas. Então, se vamos usar um exemplo de óbitos, se ocorreram, se foram apurados 30 óbitos nas últimas 24 horas, eles vão colocar esses 30 óbitos na data de hoje.
Uhum.
E nós vamos pegar os 30 óbitos e distribuí-los pelo dia que ocorreram.
Certo.
Então, o óbito apurado no dia de hoje, ele vai ser distribuído por alguns dias anteriores. Então, isso não coloca 30 óbitos na data de hoje, porque eles foram confirmados hoje, mas não aconteceram todos hoje. Então, é essa a diferença entre as duas formas de apresentação. Mas elas têm tendências muito parecidas. A nossa representação gráfica, ela só aproxima mais do tempo real, do dia em que esse óbito de fato está acontecendo, enquanto lá ela coloca a apuração pelo dia que foi identificado aquele óbito, confirmado aquele óbito como Covid.
Okay,
essa a diferença entre as duas apresentações.
Certo. Eu ia perguntar para o senhor, eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes pouco antes da nossa entrevista o seguinte, que tanto informalmente quanto através de mensagens que a gente está recebendo por parte de restaurantes, de bares, eu coincidentemente recebi pouco antes de entrar no ar a mensagem de uma pizzaria famosa aqui da Praia do Canto, fazendo uma série de perguntas para saber qual horário que a gente gostaria de frequentar a pizzaria, se à noite ou em outro horário, como é que a pessoa prefere ser atendida, se ao ar livre ou na parte interna do restaurante, coisas assim que já é de preparação da reabertura. Tem alguma data em que isso pode acabar sendo definido pelo governo do estado em relação a uma data limite, digamos, para falar, bom, a partir dessa data a gente vai poder conversar com o setor de bares e restaurantes para estabelecer novas regras de funcionamento, ou ainda é cedo para a gente falar nisso?
Ainda é cedo para falarmos disso. A gente agradece a compreensão de toda a sociedade, sejam dos empresários de todos os setores da economia, sejam as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos e também o público em geral que frequenta, mas o Espírito Santo adotou critérios importantes e no momento oportuno, o que tem sido exemplo para o país na condução dessa pandemia. Como eu disse, nós estamos numa tendência de queda, nós agora vamos aperfeiçoar a nossa matriz de risco, que nos serviu tão bem, nos guiou até aqui, quando do encerramento das atividades, e agora nós vamos produzir novos indicadores para a reabertura de estabelecimentos, né, com toda a segurança. Lembrando que até o momento as possibilidades de abertura evitam a aglomeração de pessoas, elas são no sentido de que a pessoa individualmente utilize o serviço, o comércio, não faça aglomeração, e é assim que a gente pretende seguir com toda a segurança, compreendendo o papel de todos os segmentos na economia e na vida das pessoas, mas continuamos na diretriz que o governador estabelece. É o cuidado com a vida para preservar a vida das pessoas.
Certo. Subsecretário, eu acho que a gente pode encerrar com uma pergunta. Eu vou tomar como referência uma afirmação feita pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, tempos atrás, falando o seguinte: olha, nós vamos partir para um plano de retomada quando nós tivermos uma sequência de 3 semanas, o senhor me corrija se eu estiver errado nos dados que eu vou apresentar aqui, mas de 3 semanas, uma queda consistente, consolidada no número de casos, no número de óbitos e no controle dos leitos ocupados, dos leitos de Covid ocupados. A gente não está se aproximando dessa situação, secretário? Já não está na hora de a gente começar a discutir essa retomada? Ou, novamente, vou perguntar para o senhor, ainda é cedo?
Ainda é cedo, a gente tem números importantes, mas o número de óbitos, como a gente ponderou, ainda é um número, embora com uma tendência de queda muito significativa. A rede de hospitais, que apresentou uma tendência de queda importante, desceu de 85, 86, mas agora não desce da taxa de ocupação de 70, 73, 72, permanece nessa taxa, então estabilizou alguns indicadores. Portanto, ainda precisamos de algum tempo, alguns dias, para compreender na próxima semana se essa tendência vai se configurar, se ela de fato vai continuar caindo, né, com esses indicadores, e aí sim a gente discutir as retomadas e de quais tipos de atividades nós vamos poder considerar a retomada.
Ok, o Rafael tem uma pergunta para o senhor.
Subsecretário, queria voltar ao início, né, primeira pergunta do Cacá sobre os leitos. O senhor já falou que poderão ser ocupados por outras doenças, né? O Estado já anunciou isso. Antes da pandemia, o Estado tinha muito menos leitos de UTI. Acredito que não tinha lotação máxima das UTIs. Eu queria saber primeiro se esses leitos de UTI eles podem ser convertidos em enfermaria, por exemplo, se houver necessidade, e também se eles podem ser transferidos para outros hospitais. Porque, por exemplo, o interior tem uma necessidade de atendimento, muita gente acaba se deslocando aqui para a Grande Vitória.
Então, é perfeita a sua colocação. Em primeiro lugar, nós tínhamos uma demanda por leito de UTI que nós não tínhamos capacidade de atender na nossa rede, via de regra. Nós fazíamos aquisição desse tipo de serviço na iniciativa privada e agora, com a reorganização da rede, nós vamos poder perfeitamente atender a praticamente toda a demanda na nossa própria rede. E isso de maneira regionalizada. O Estado do Espírito Santo agora, com a retomada das cirurgias eletivas, que em breve nós temos certeza que vamos também retomar essa questão, de maneira mais regionalizada, estruturada em hospitais regionais, especialmente no norte do Estado, que tem uma situação mais de uma redução na capacidade de ofertar serviços de maior complexidade, e esses leitos sim serão redirecionados tanto ao atendimento aqui na Grande Vitória, como a gente já inicia pelo Hospital Dório Silva, mas também fortalecendo essas redes de hospitais do interior do Estado para que o paciente possa ser atendido cada vez mais próximo da sua residência.
Tá certo, nós conversamos com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, falando sobre o cenário da pandemia aqui no nosso estado, né, a perspectiva de recuperação, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, para as próximas semanas, também já havendo aí uma conversão de leitos para atendimento de outras doenças. Subsecretário, muito obrigado por atender a Band News, trazer essas informações aqui e conversar com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade e recomendamos às pessoas que continuem atuando de forma preventiva. Permaneçam em casa, só saiam se for necessário, E se sair, utilizar máscara, álcool em gel, evitar a aproximação com pessoas. Muito obrigado.
Tá certo. Obrigado. Tchau, tchau.